Nós temos acompanhado aqui, dia a dia, o nível das barragens de Santa Maria e do Descoberto. Claro que é a grande preocupação, né, de todos nós, visto que a gente está tendo uma crise hídrica sem precedente, né? De alguma forma, um sentimento de alívio por conta dos índices pluviométricos do final de dezembro, de janeiro e mesmo agora nesse começo de fevereiro. Nós vamos conversar com o Elber Ferreira Alves, coordenador de informações hidrológicas da ADASA, sobre como fica a situação, já que choveu até mais do que se esperava, mas quando a gente olha para o médio e longo prazo. O Elber, bom dia, tudo bem?
Bom dia, bem.
O Elber, eu me lembro que no final do ano passado, acho que em dezembro, a ADASA, para efeito de planejamento, disse que nós deveríamos estar com 50% da nossa represa até maio, né? Atingiríamos isso em março, em abril, aliás, e em maio a gente manteria 50%. Essa marca foi atingida antes. Isso, de alguma forma, muda as estratégias de racionamento, de economia, nesse momento, não?
Assim, novamente, bom dia a todos, né?
Bom dia.
Assim, a gente está tentando analisar, porque o comportamento pluviométrico é uma previsibilidade, né? A gente sempre acompanhou que até a meteorologia é um pouco complicada, às vezes as estimativas não conferem com a realidade. A gente ficou muito contente com os níveis que o reservatório atingiu, mas a gente está com uma ressalva ainda de se esses níveis pluviométricos vão permanecer. No ano passado, por exemplo, choveu muito em janeiro. Esse ano já não choveu em janeiro. A gente teve um veranico bem, bem longo. Então, a gente está com uma ressalva. Então, nós estamos contentes, mas com uma ressalva de tentar entender exatamente quanto que vai chover até o final do período chuvoso.
Certo.
Como o período chuvoso se estende até abril, maio, então a gente está tentando analisar, depois efetivamente sabermos o quanto que choveu, a gente vai tentar analisar quais vão ser as medidas a serem tomadas para os meses subsequentes.
Quando a gente fala de 50%, né, já agora nesse mês, início de fevereiro, já perto, né, desse índice, a gente fica, né, com certo alívio. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta, o Elber. É possível a gente projetar aí no longo prazo quando o sistema Santa Maria e Descoberto vão estar com a sua capacidade plena de novo? Eles vão voltar, né, a 100% um dia?
Então, no caso do Santa Maria, em períodos críticos que a gente já teve no passado, chegou a demorar quase 4 anos para ele recuperar o nível pleno. O Descoberto, a gente nunca chegou num nível tão alarmante quanto esse.
Uhum.
Mas o Descoberto sempre o ciclo era anual. Ou seja, todo ano baixava bastante e subia. Então, às vezes, chegou a baixar 45% e terminou o período chuvoso com 100%. Só que ano passado a gente estava em 7%, 5%.
Sim.
Então, a gente não sabe ainda exatamente se esse ano ele vai conseguir recuperar. Até porque nós estamos, desde 2015, com períodos de seca, né?
Uhum.
A gente teve 3 anos subsequentes com índices pluviométricos anuais de 2/3 da média. Então, isso prejudica o quê? Porque o rio é uma grande esponja de água, o solo, né? O solo é uma esponja de água que se reflete na vazão dos rios. E aí, conforme a gente vai enfrentando anos subsequentes de estiagem, essa água do solo vai reduzindo mais ainda. Então, a gente não sabe exatamente se essa vazão dos rios vai ter uma recuperação bem significativa para manter durante a seca.
Uhum.
Mas, assim, a gente espera que o reservatório atinja um nível bom esse ano, mas até afirmar que ele vai chegar aos 100% esse ano é muito difícil.
Certo.
Então, a gente vai depender. Às vezes, uma chuva boa no ano que vem poderia dar um resultado. Como a gente viu que é uma chuva um pouco acima, um pouco na média, nesses últimos meses aí, a gente chegou em quase 50%, Então, às vezes, no ano seguinte, tendo uma chuva boa, a gente poderia chegar ao 100% de novo no Descoberto.
Entendi.
Santa Maria é um pouco mais difícil, porque Santa Maria, a bacia de Santa Maria é pequena. E quando você tem uma bacia pequena, é como se a gente tivesse um funil pequeno para armazenar, pegar água da chuva. Quanto
Entendi.
Maior o tamanho da minha bacia,
claro,
eu tenho um funil maior para pegar essa água e direcionar para a bacia, para o reservatório.
Tanto é que ela chegou na faixa dos 20, 22, e o Descoberto, num nível muito mais crítico, ele se recuperou primeiro, né? Se recuperou
Exatamente.
Primeiro.
Então é justamente essa questão da bacia, né? E o Santa Maria, ele está logo na cabeceira do Parque Nacional, então aí você tem pouca área, que a gente chama de área de contribuição, né? Que é esse funil que eu estou me referindo. Então, acaba que a vazão dos rios lá é muito pequena. Então essa recuperação é mais demorada.
Welber, eu não sei se no médio e longo prazo a população vai se esquecer dessa crise ou se vai ficar um aprendizado sobre economia. Quando a gente fala de área rural, onde a gente sabe que o controle de perfurações de poços, cisternas, captação de água de rio ou córregos é um controle mais difícil. A partir de agora, a partir dessa crise que a gente está tendo, uma crise, como eu disse no início, sem precedente, muda alguma coisa no planejamento de uso ou na estratégia de fiscalização, talvez, das águas rurais?
Então, assim, tem uma crise como essa, ali que afetasse a área urbana, isso foi a primeira vez que aconteceu. Mas desde a fundação da DASA, a DASA já tem lidado com algumas crises em certas regiões do Distrito Federal na agricultura. Principalmente com alguns rios de baixa vazão, que você tem, às vezes, muitos agricultores envolvidos. Então, a DASA tem trabalhado com a questão da locação, que é justamente botar os agricultores numa mesa, tentar articular um horário de captação para cada um. Então a gente entende que essa crise chamou atenção também à população urbana para entender essa questão da água, mas a DASA ela vai continuar ainda insistindo nessa questão da locação do uso. Até porque a demanda sempre vai continuar crescendo. E a água é a mesma, né? A água disponível é sempre a mesma, então a gente tem que trabalhar a locação, para que as pessoas tenham essa consciência de que a água é um bem para todo mundo. Então, a gente tem que tentar distribuir água de forma equitativa para os diversos usos. É claro que existem as prioridades, mas acho que a gente tem que tentar sempre contemplar todos os usuários.
É verdade.
O ambiente rural não é diferente disso, até porque é o nosso celeiro, né? Então a gente tem que tentar olhar também para o ambiente disso. Então o que a DASA ela tem feito? É a outorga de uso da água. Então, dessa forma, ela conhece os usuários da bacia, entende a mecânica e a demanda de cada usuário. Tem usuários com demandas muito pequenas, tem usuários com demandas muito altas, então a gente tem que tentar compatibilizar isso. E aí acho que essa é o desafio da DASA, de continuar fazendo isso nos próximos anos, né? E a gente entende que essa crise ajudou para conscientizar justamente isso, para passar para todos os cidadãos, né, essa importância da água, essa necessidade de nós racionalizarmos esse uso.
Bom, esse ano então, para a DASA fazer planejamento, pensar na seca do período, né, de estiagem do final do ano, e isso é após a gente encerrar agora esse período chuvoso para saber de fato quanto choveu, para saber o que é que nós temos para enfrentar um novo ano, é isso?
Isso, é porque o movimento de massas, né, que determina a quantidade de chuva que vai cair ou não, ele pode mudar muito. Então, dependendo às vezes da chuva que estiver vindo para cá, ela se destina para outro lugar. Então, fica muito. Acaba sendo às vezes um chute, né? Se a gente tentar estimar agora exatamente quanto que vai chover. Então, para a gente não cair até em problemas futuros, né? É melhor a gente fazer uma análise mais concreta, mais fidedigna com o real. E o real a gente só vai saber no final do período chuvoso. A gente sabe isso aqui, que para quem conhece o DF, que depois de junho as chuvas são muito escassas, são quase raras, né? Então o período que chove é até maio. Depois de maio nós vamos ter uma base mais sólida para tentarmos fazer um planejamento de maior fidelidade. Né?
Entendi. Existe, Welber, algum prognóstico dos organismos aí meteorológicos sobre esta seca? É possível a gente saber se nós já estamos terminando, fechando o ciclo de seca aí de 3 anos, ou se ela ainda pode perdurar por um ou mais anos ainda?
Essa seca, né, alguns especialistas acreditam que é em decorrência do El Niño. Então, esse ano que passou teve El Niño, e os especialistas estão dizendo que a gente está agora começando o ano com Laninha, que é um efeito um pouco contrário. Então, por isso que a gente está por isso que acabou chovendo um pouco mais agora.
Uhum.
Mas fazer prognósticos a longo prazo é muito difícil. Então, a gente não tem muitos mecanismos para tentar realmente dizer se vai ou não aumentar ou não. Até porque essa origem do El Niño, ela é conhecida, mas ela não é entendida, no sentido de falar assim, como é que acontece o El Niño? Será que vai acontecer o El Niño ano que vem? Não dá para saber se vai ter o El Niño ou não.
Muito imprevisível ele, né?
Exatamente. Mas acontecendo o El Niño, a grande chance da chuva ser bem baixa. Então, pode a gente acontecer nos 2 anos. E quando a gente foi ver a história do DF, os períodos onde a gente teve crises hídricas aqui foram em anos de El Niño. Mas crises hídricas que à época não era uma crise hídrica por causa da demanda. a demanda era bem menor. Uhum. O que acontece é que agora é que a demanda é muito grande, né? A nossa população chegou a 3 milhões de habitantes. Então a gente tem uma demanda muito acima da média e acabou acarretando essa crise que a gente teve.
Você falou de demanda e a gente está crescendo cada vez mais, a gente fica pensando até quando, né? Porque a gente fala muito de crise, seca, etc., mas em grande parte a situação chega a esse ponto pela demanda que é crescente, sim, né? Cada vez, sim, maior. Os organismos, né, de gestão da área pública, de ocupação do solo, etc., de novos condomínios, né? Por exemplo, Terra Cap, o próprio GDF, dialoga com dados da DASA, há conversa no sentido de, olha, nós precisamos limitar essa expansão, eu nem sei se isso é possível, porque senão a gente vai ficar fatalmente sem água, independentemente do quanto chover. Existe esse tipo de conversa no meio da gestão pública?
Então, todo tipo de empreendimento novo que vai ser condomínio, que seja obra pública, que vai ser estabelecida, é feito esse contato junto à CAESB e à DASA, para ver se, primeiramente, se a CAESB teria condições de ofertar, atender aquela região e se a DASA liberaria aquela quantidade de água. Então é feita essa conversa. Só que Brasília cresce de uma forma descontrolada, né? Então tem muitas regiões que não tem esse planejamento. Regiões que foram criadas sem esse tipo de ciência, análise prévia. Então, é assim, mas a gente tem esse diálogo. O que a gente vai ter que ver agora é que o DF, acho que não tinha ainda sentido uma crise como essa.
Sim.
Porque para os índices pluviométricos, como haviam tido recentemente, essa demanda não teria causado uma crise hídrica.
Claro.
O que acontece é que a gente teve um cenário nunca visto na história. A vazão que a gente está encontrando nos rios hoje, a gente acompanha os dados desde a década de 70, nós temos históricos de dados. A vazão obtida hoje foi a pior desde 70. Então, entendi, a gente acompanhou uma vazão nunca vista na história.
Somando-se a uma demanda altíssima.
Exatamente. Mas assim, se a gente olhar só com os dados até 2014, 2015, a demanda conseguiria ser aceita, tipo assim, a demanda seria suprida, sem nenhum problema. Agora a gente vai ter que olhar na nossa análise de estruturas aqui. Um cenário que nem esse pode se repetir. Então, assim, será que nós teríamos uma quantidade de água disponível numa crise eventual dessa para atender essa demanda vindoura?
Acho
que é esse olhar que a gente vai ter que passar a ter agora, né?
Ok. O Elber Ferreira Alves é coordenador de informações hidrológicas da ADASA, falando sobre essa crise hídrica, né, o nível das represas e qual o planejamento aí para o futuro. O Elber, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Rural. Um bom dia, bom trabalho para você.
Tá, por nada. Estou sempre à disposição.